A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Hoje a gente recebe aqui José Augusto Roberto da Silva, Zé Barbeiro, grande violão, sete cordas. Zé, é um prazer ter você aqui no Escala Brasileira para conversar com a gente sobre música de qualidade.
Prazer é todo meu. Prazer é todo meu em participar.
Ô Zé, primeiro não tem como começar uma entrevista sem a gente explicar um pouco desse nome, né? Você chegou a ser barbeiro mesmo? Essa é uma profissão ou é um apelido de alguma outra história?
Não, cara. A minha vida mesmo foi tudo, toda, assim, uns 40 anos dentro de uma barbearia. O meu pai era barbeiro. Eu, na infância, eu fui engraxate dessa barbearia. Aprendi a profissão com ele, né, com meu pai. Depois eu comecei a trabalhar com ele também. Trabalhei bastante tempo com ele. Aí depois ele se aposentou, parou. Eu continuei até me aposentar. Tipo, trabalhei uns 40 anos de barbeiro. Por isso que vem esse apelido, Zé Barbeiro, né?
Você sabe que é uma profissão que está muito ligada à música, né? Até desde o século XIX, o Brasil já tinha registros, assim, de pessoas que tinham a profissão de barbeiro e também tocavam algum instrumento, principalmente violão, instrumento de sopro também. É por aí mesmo? Você sempre aliou as duas coisas? Como é que a música apareceu para você nesse junto aí com a barbearia?
Então, rapaz, essa história aí eu já tive lendo alguma coisa a respeito, parece que já é uma coisa meio natural e normal na barbearia ter um instrumento de música, né? O barbeiro ser músico, ou o cliente, né? No meu caso, na década de 60, o meu pai tinha barbearia, e eu não sei por que cargas d'água tinha um violão pendurado lá, assim, entendeu? Não lembro. Meu pai tocava acordeon, e ele fazia, ele tocava, gostava de forró, Luiz Gonzaga. O negócio do meu pai era Luiz Gonzaga. E de vez em quando, eu era engraxate, era moleque, 10 anos de idade. Eu ficava ouvindo ele tocar com os amigos dele lá. Tinha um zabumbeiro, um cara com triângulo. E eu não sei porque cargas d'água tinha um violão pendurado lá, né? É gozado que por volta de 63, mais ou menos, eu já era um pouquinho mais velho. Todo cliente que chegava na barbearia pegava o violão e tocava a música da época, que era o Roberto Carlos, né? Era a época da Jovem Guarda. O Roberto Carlos estava no topo do negócio, né? E todo mundo que chegava, todo cliente que chegava para cortar cabelo, estava esperando, pegava o violão e fazia alguma coisa lá, tocava. E eu falei, poxa, mas todo mundo toca, né? Eu engraxando o sapato assim de um cidadão qualquer, ele pegava o violão e ficava tocando ali. Eu falei, deve ser fácil isso aí, né? Aí eu fiquei tentando, cara. Todo mundo que vinha na barbearia, eu falava, como é que é aquela posição lá que você fez? Daí uns passavam a posição e falavam, é assim, faz assim no braço do violão. Outros falavam, não, isso aí depois você pega. Porque ensinar é muito difícil, né? E quando o cara não sabe tocar, ele, como diz no ditado, ele só sabe arranhar. Aí é que ele não quer ensinar pra ninguém mesmo, né? Aí foi assim, cara, minha trajetória, o meu início foi desse jeito, mas por conta da escola. Porque na época eu fazia o ginásio, e tinha um garoto lá, um rapazola, que as meninas ficavam falando assim, nossa, você viu como é que fulano toca aí, sabe, ele cabeludinho, é a época dos Beatles, né, aquela coisa toda, eu fiquei um pouco com inveja daquele cara. Aí eu falei, vou aprender isso aí também. Aí foi uma batalha, mas eu aproveitei que tinha o violão na barbearia, eu aprendi um acorde com um acorde com outro, um acorde com um acorde com outro, aí até que aquela música do Roberto Carlos, o Calhambeque, só tem dois acordes, né? Uhum. Todo mundo que ia na barbearia tocava essa música aí, cara. Falava, vou aprender essa música também. Eu aprendi essa música, comecei a ter gosto pelo negócio, né? Aí eu comecei a ouvir o rádio, melhor, as músicas que meu pai tocava, já comecei a ouvir e sentir algo diferente em mim, que eu queria aprender aquilo. Eu sou autodidata, né? Eu aprendi na raça mesmo, vendo o pessoal tocar, assim. o início da minha trajetória foi esse aí, viu?
Pode conversar sobre tanto de gente da MPB que você já tocou, né? Tem, só pra citar assim no teu currículo, Elisete Cardoso, Ângela Maria, Silvio Caldas, Zeca Pagodinho, tem uma galera assim que vai desde o cancioneiro popular mesmo, passando pelo samba e tal. Fala um pouquinho dessa tua trajetória, assim, você falou que essa coisa do baile, acho que dá muito know-how, né? Você aprende muito tocando na noite, nos bares e banda de baile, conjunto, para acompanhar. Então imagino que deve ter sido isso o teu início, né? Para depois tocar com esse tanto de gente, né?
Então, na verdade, Pedro, é o seguinte, né? Em 1971, ou 2, acho, em 1972, mais ou menos, eu, na minha barbearia, eu tinha um cliente que ele falou assim para mim um dia: escuta, eu sou compositor, eu vou defender uma música num festival, você não quer defender para mim a música? Eu falei, sei lá, né, vamos ver. Aí ele cantou, a música era um samba. E eu de ouvido assim, né, porque eu sempre toquei de ouvido, né, eu acompanhei ele e ele, nossa, ele ficou maravilhado. Ele falou, nossa, Barbeiro, você vai bem, você não quer me acompanhar lá no festival e tal? Eu falei, vou, claro. Aí marcamos, né? O festival era em Osasco. E ao chegar lá no era um cinema. O festival estava sendo feito no cinema. Ao chegar no local lá, no camarim, eu de longe já ouvi um som, cara. Um som diferente, assim, que até então eu não tinha ouvido ainda. Aquele som. Aí quando eu cheguei, tinha um bandolinista e um violonista tocando. Era um violão de 7 cordas que até então eu nem sabia que existia um violão de 7 cordas, entendeu? Olha. Porque eu engajado com o negócio da guitarra, eu me preocupava com as músicas que eu tinha que tirar, né, das guitarras. E as músicas tipo Chorinho, por exemplo, eu não ouvia em rádio porque não tocava. Eu vi a dupla e ouvi o choro do Jacó, Alvorada. Depois você vai ver, você toca aí pra você ver, choro, Alvorada. E o violão faz um baixo, cara. E eu fiquei ouvindo assim, era o João Macacão. João Macacão, infelizmente, ele não deixou agora nessa pandemia aí. Ele se foi, Deus o tenha. Mas ele foi o primeiro cara, o primeiro músico, o primeiro amigo assim, que eu tive, que eu vi tocando sete cordas, e ele me abriu as portas para isso aí, entendeu? Ele ia na minha barbearia, ele morava em Osasco e eu morava em Carapicuíba. Aí ele ia em ele saía da casa dele e ia lá na minha barbearia só para tocar comigo, eu no seis cordas e ele no sete. E ele ficava passando as coisas para mim, assim, entendeu? Falou assim, olha, você tem uma boa pegada, compra um violão de sete cordas, isso, vamos estudar, estuda, compra disco, compra, onde está escrito lá, Dino, Jacó, Pixinguinha, aí você estuda em cima, vai ouvindo e vai tirando. Ele foi o primeiro, esse foi o meu caminho inicial no choro. A partir daí eu esqueci a guitarra, né? Sim. Esqueci a guitarra, o pessoal do grupo, que era lá em Mairim, que o pessoal do grupo ficou chateado porque eu saí. Aí eu falei, olha, eu descobri uma nova música aí, cara. Eu vou tocar essa nova música, eu vou estudar essa nova música. E eles falaram assim, mas que gênero que é? Que música que é? Eu falei, eu vou tocar chorinho agora. E lembro que um deles falou assim, chorinho é coisa de velho. Isso em 72, chorinho é coisa de velho. E continua sendo coisa de velho, né? Mas aí eu deixei a guitarra e comecei a estudar o violão. A partir daí, o João Macacão foi o causador de eu estar. Agradeço muito a ele.
Uhum.
Ele falou assim, ó Zé, esse apelido de Zé Barbeiro, inclusive, foi ele que me deu, viu?
Ah, é?
Saiu dele, por conta dele, quer ver a história? Ele falou assim, eu tô tocando em Pinheiros, numa casa, vai lá. Você vai lá para você ver como é que funciona as coisas. Eu comecei a ir aonde ele tocava. Quando eu estava mais ou menos apto a acompanhar algum choro, ele falou, dá uma canja aqui, vem cá, dá uma canja. Aí eu falei, eu com vergonha, né? Sempre fui um cara meio envergonhado, assim, tocar na frente do povo. Eu falei, ah, João, não tá dando, ainda não tô apto, ainda não tô legal para tocar ainda. Você já é profissional, eu não. Ele falou, não, vem aqui, sobe aqui, toca aqui uma música, aqui o rapaz aqui vai solar uma música. Aí eu subi lá, toquei só dois chorinhos, três chorinhos que eu sabia, né, que eu sabia acompanhar, e o pessoal falou, nossa, outro violonista na parada, vamos... Vai estudar, rapaz, vai estudar que você tem futuro, assim, na sua trajetória de sete cordas. E aquilo me deu um ânimo, né? Aí eu ficava dia e noite em cima dos discos, né? Estudando. Aí quando eu voltei, alguns tempos depois eu voltei lá para ver ele tocar, e fui no Clube do Choro de São Paulo, e ele falou assim, escuta, você não quer fazer para mim no meu lugar, tal dia? Eu falei, ah, João, não, acho que não vai dar. Aí o solista da época... até esqueci, não sei se era o Américo, acho que era o Américo, ou o Gentil do Bandolim, que os dois já se foram também, né? Aí falou assim, ó, chama aquele rapaz lá, de Carapicuíba, como é que é o nome dele? Aí o João falou assim, então, chama ele, o Zé, mas que Zé. É o Zé Barbeiro lá, sabe? Saiu daí o Zé Barbeiro, né?
Aí já ganhou um nome aí, artístico, né?
Ganhei um nome artístico com ele.
Vamos, para dar continuidade ao nosso papo, a gente podia ouvir dois choros aí. Eu queria que você escolhesse dois choros que você tenha gravado que pode ilustrar pra gente esse teu começo aí que você falou.
O teu aniversário de Pixinguinha e o gostosinho do Jacó. O gostosinho, quando eu comecei a ir atrás desse lance de sete cordas, eu comprei na época era um vinil, né? Um LP que falava na época. Tava escrito lá, Jacó do Bandolim Gostosinho. Eu fiquei tão apaixonado por essa música que eu quase furei o disco, cara. Então, estudando ele.
Você está com Escala Brasileira.